ação foi retirada pelo relator, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul.
Entendemos que a lei não deve delimitar uma destinação específica para os recursos oriundos dos leilões de radiofrequência, como no caso o atendimento de áreas rurais. Isso porque a tecnologia é dinâmica e o objetivo de cobertura do campo pode ser alcançado sem uma amarra legal que pode engessar a aplicação dos investimentos.
Pelo texto, os compromissos das empresas associadas à exploração das faixas de frequência de celular e internet devem representar pelo menos 90% do valor mínimo da licitação. Esse projeto agora aguarda uma segunda votação na própria Comissão de Ciência e Tecnologia antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou o lançamento do site História do Senado. O portal já está disponível e reúne fatos marcantes da instituição. A iniciativa celebra os 200 anos do marco inicial do Parlamento Brasileiro, quando foi instalada a Assembleia Geral Legislativa em 1826.
Alcolumbre destacou que o especial Senado 200 anos inclui 8 documentários sobre momentos importantes da atuação da Casa. O site também reúne análises das constituições brasileiras, registros de posses presidenciais e textos sobre a participação do Senado em temas fundamentais, como relações internacionais, meio ambiente, direitos humanos, cultura e patrimônio. Para o presidente do Congresso Nacional, a iniciativa amplia o acesso da sociedade às informações ao oferecer conteúdo amplo e organizado.
Ao celebrar o bicentenário, o Senado Federal reafirma o seu compromisso com a memória, a democracia e o conhecimento histórico. O site foi concebido como espaço público acessível a pesquisadores, estudantes e cidadãos interessados no papel do Parlamento na formação do Estado brasileiro.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Aumenta a pena para assassinato e lesão de agentes públicos de segurança.
Câmara estabelece medidas para evitar acidentes com animais silvestres.
Parlamentares aprovam política para exploração de minerais estratégicos.
Boa noite. Câmara aprova projeto que cria política nacional de produção e beneficiamento de minerais considerados estratégicos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos, fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional. São exemplos de minerais estratégicos o lítio, cobalto, nióbio e terras raras, usados na fabricação de baterias, painéis solares e equipamentos eletrônicos. O projeto original foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, e o texto final, elaborado pelo relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, contempla também sugestões previstas em outras 14 propostas sobre o assunto. O projeto prevê incentivos para empresas do setor, e a ideia é estimular produtos industrializados no Brasil, com possibilidade, inclusive, de tributação sobre a exportação de minério bruto. A proposta também prevê a criação de um fundo garantidor de natureza privada, com recursos totais de 5 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões serão aportados pelo governo federal para ajudar no financiamento das empresas. Outra fonte de recursos serão títulos emitidos no mercado. As empresas beneficiadas com incentivos fiscais terão que aplicar pelo prazo de 6 anos, no mínimo 0,3% de sua receita operacional bruta em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e outros 0,2% no fundo garantidor. Para isso, os projetos terão que ser aprovados por um conselho, batizado de Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos. O Conselho terá representantes do governo, das empresas, de universidades, de estados e municípios. O Conselho foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que defendeu mais liberdade para as empresas, inclusive estrangeiras, investirem no Brasil.
Não tem que ter crédito fiscal direcionado ou regime especial complexo. Tem que ter redução geral da carga e não o contrário. Tem que evitar escolher os vencedores. Tem que ser livre a entrada de investimento externo e sem restrições de controle societário. A liberdade de exportação tem que ter uma ausência de obrigação de beneficiamento no Brasil.
A proposta original do governo previa a criação de uma estatal chamada Terrabras, com monopólio sobre a exploração de minerais críticos em regime de partilha, em que apenas o excedente da produção fica a cargo de empresas privadas. A criação de um conselho com poder de aprovar os projetos, com maioria de representantes do governo, acabou sendo aceita para permitir a aprovação. Para o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ter uma política definida em lei é melhor que nada.
Então, o avanço de hoje é nós termos uma legislação que permita esse regulamento, que cria o fundo, que tem um conselho, que tem um comitê. Essa nós vamos votar sabendo que o debate sobre a soberania vai mais longe. E para isso, inclusive, nós temos que ter outra correlação nesse Congresso para a gente poder ter um dia uma Terrabras para administrar os bens.
Já deputados da bancada governista criticaram o projeto por não impor limites a empresas estrangeiras em um setor considerado estratégico. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Mesmo que o texto tenha todas as expressões de defesa da soberania, que cria um conselho com vários poderes para, inclusive, determinar quem deve ou não deve estar dentro do Brasil. Mas se a lei não regula, não dá limites, não estabelece percentuais, qual é o limite do capital estrangeiro, se é que ele deve existir nessa intervenção em área tão estratégica, nós não estamos de fato fazendo a defesa da soberania nacional.
O projeto também prevê incentivos para a chamada mineração urbana, que é a obtenção de minerais críticos a partir do desmonte de produtos industrializados, como televisores, computadores e baterias. O relator Arnaldo Jardim disse que a proposta garante soberania nacional e estimula o beneficiamento no país.
O Brasil não pode ser mero exportador de commodities minerais. Deve ter estratégia, política, determinação de agregar valor, fazer o seu beneficiamento, fazer a transformação e usar isso, que é um atributo nosso geológico, como um instrumento claro de desenvolvimento.
O projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Welter, do PT do Paraná, comemora o lançamento do programa Desenrola 2.0 como medida para aliviar o endividamento das famílias. O deputado explica que a iniciativa prevê renegociação de dívidas com redução de juros, beneficiando milhões de trabalhadores.
Welter acrescenta que o programa busca enfrentar problemas como o alto custo do crédito, além do impacto das apostas e do consumo facilitado. Para ele, a medida deve contribuir para reorganizar a vida financeira das famílias e reduzir o peso das dívidas no orçamento doméstico.
Trabalho.
André Janones, da Rede de Minas Gerais, pede aprovação imediata da proposta de emenda que acaba com a escala 6x1. Ele critica atrasos e a instauração de uma comissão que, segundo ele, foi criada para ouvir apenas empresários, demonstrando tratamento desigual entre patrões e empregados.
André Janones reclama da falta de consultas a trabalhadores na concessão de benefícios fiscais e rejeita a proposta de compensação financeira do governo a empresas com o fim da jornada 6x1. Segundo ele, a população cobra mudanças e o cenário eleitoral aumenta a pressão sobre os parlamentares.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende o fim da escala 6x1, argumentando que o tema ganha relevância no contexto do Dia do Trabalho. Ele apela à sensibilidade social, humana e espiritual dos parlamentares para a aprovação da matéria e por mais qualidade de vida aos trabalhadores.
Patrus Ananias destaca sua experiência pessoal na defesa dos direitos trabalhistas e reforça que a jornada de 40 horas semanais, sem corte salarial, amplia o tempo para família, fé e lazer. Ele disse ainda que trabalhadores brasileiros ganham menos, tornando urgente a aprovação da proposta.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, apela ao governo federal para atender as reivindicações dos servidores técnico-administrativos das universidades federais em greve desde fevereiro deste ano. Segundo ele, a paralisação envolve 37 entidades e afeta o funcionamento das instituições.
Silvio Antônio alerta também para cortes em importações do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, comprometendo pesqu- pesquisas científicas e projetos ligados às universidades federais. Ele pede medidas urgentes para garantir atividades acadêmicas e o desenvolvimento científico nacional.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a atuação do governo federal na reconstrução do estado após as enchentes de 2024. O deputado afirma que a resposta à tragédia envolveu mais de 111 bilhões de reais com ações coordenadas por 18 ministérios.
Paulo Pimenta informa que famílias, empresas e produtores rurais receberam apoio para retomar suas atividades. Ele cita recursos para moradias, infraestrutura, escolas, unidades de saúde e para a renegociação da dívida estadual.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, denuncia a falta de água em Aracaju e em municípios do interior após a concessão do serviço à iniciativa privada. O deputado afirma que a crise obriga moradores, hotéis e restaurantes a depender de caminhões-pipa para o abastecimento.
Ícaro de Valmir cobra do governo de Sergipe providências para normalizar o fornecimento de água. Ele critica a omissão do executivo estadual diante do problema e relata que famílias chegam a buscar água em locais impróprios.
Paulo Marinho Júnior, do PL, denuncia a precariedade da segurança pública e a má qualidade do atendimento médico no município de Caxias, no Maranhão. O parlamentar relata que a cidade enfrenta uma grave onda de violência marcada por homicídios e apreensões de grandes quantidades de entorpecentes.
No setor da saúde, Paulo Marinho Júnior relata a falta de leitos para crianças e o descredenciamento de uma clínica do SUS devido à perseguição política. Ele argumenta que o descaso administrativo e a inação dos órgãos fiscalizadores agravam a situação dos habitantes.
Transportes.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, comemora a decisão da Justiça Federal que permite a continuidade das obras da BR-319. Segundo o deputado, a medida responde à ação movida pelo governo federal com o apoio da bancada amazonense no Congresso.
Átila Lins sustenta que a rodovia, especialmente em seu trecho do meio, é estratégica para acabar com o isolamento do estado e garantir o desenvolvimento regional.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, contesta acusações de que pessoas do seu círculo familiar estariam envolvidas em processo que pede a suspensão temporária de editais para as obras na BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. A deputada diz que informação divulgada no Senado é falsa.
Marina Silva defende que o debate sobre a BR-319 ocorra com informações corretas, sem ataques pessoais e com o devido cuidado ambiental, social e cultural que a região amazônica exige.
Meio ambiente.
Câmara aprova medidas para evitar acidentes com animais silvestres em rodovias. O repórter Marcelo Lacher nos conta como deve funcionar.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece medidas para reduzir acidentes com animais silvestres, principalmente atropelamentos em estradas, rodovias e ferrovias. Pelo texto aprovado, estudos ambientais obrigatórios para obras e ampliação de rodovias e ferrovias deverão prever medidas para evitar atropelamentos. Com base nesses estudos, os órgãos responsáveis poderão exigir, por exemplo, a instalação de estruturas que facilitem a travessia dos animais, como passagens aéreas e subterrâneas, cercas, sinalização e redutores de velocidade. O projeto também determina que órgãos públicos e concessionárias que administram rodovias façam um monitoramento das áreas com mais acidentes. A proposta também cria um Cadastro Nacional de Acidentes com Animais Silvestres, que reunirá informações sobre ocorrências em todo o país. Esses dados deverão ser públicos e usados para orientar políticas de prevenção e melhorar a segurança nas estradas. As regras também passam a valer para estradas e ferrovias já existentes, que deverão se adaptar às novas exigências. No caso de concessões, essa adequação deverá respeitar o equilíbrio financeiro dos contratos já existentes. Relatora da proposta, a deputada Dula Salabeste, do PSOL de Minas Gerais, argumentou que o projeto ajuda a reduzir acidentes, protege a biodiversidade e melhora a segurança nas vias. Segundo ela, a medida organiza ações que hoje são adotadas de forma isolada e cria uma política mais estruturada para enfrentar o problema.
Para quem não sabe, no Brasil, a cada segundo, 15 animais silvestres são atropelados nas nossas rodovias. São mortos no Brasil por ano 500 milhões de animais em nossas rodovias. E aí vivemos essa contradição. Temos a maior biodiversidade, mas somos também o país que mais atropela animais em rodovias.
O projeto que estabelece medidas para evitar atropelamento de animais silvestres em estradas, rodovias e ferrovias seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Concurso Eu e a Lei da Rádio Câmara e do Plenarinho já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Direitos Humanos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, relatou na Comissão de Administração e Serviço Público projeto que cria cotas para a contratação de pessoas com síndrome de Down em empresas públicas. O parlamentar considera que a medida garante inclusão e reconhece a capacidade produtiva desse segmento.
É um projeto riquíssimo. Ele diz que as empresas públicas de administração direta e indireta têm que ter uma cota de contratação das pessoas com síndrome de Down. Olha que coisa maravilhosa, é o projeto de inclusão para que essas pessoas com síndrome de Down sejam de fato reconhecidas como pessoas que trabalham, que podem trabalhar.
O projeto relatado por Raymond aponta que a inserção das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho favorece o desenvolvimento das interações sociais e mentais do segmento. Hoje, segundo o IBGE, há cerca de 300 mil brasileiros nesta condição.
Padre João, do PT de Minas Gerais, registra a realização de mais uma Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, organizada pela CNBB. O parlamentar reforça as denúncias feitas pela entidade contra a violência às mulheres, as guerras e os ataques às religiões.
De acordo com o padre João, os bispos criticaram a negação de territórios aos povos indígenas e o avanço do agronegócio sobre essas terras. Ele pede que dioceses e paróquias ampliem a divulgação das pautas sociais apresentadas pela CNBB.
Segurança Pública.
Câmara aprova aumento de penas para homicídios contra guardas portuários, policiais legislativos e agentes de segurança privada. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes da guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Isso no caso em que os crimes tiverem relação com a atividade dos agentes. Com isso, o homicídio praticado contra integrantes dessas categorias passa a ter pena de até 40 anos de prisão, no lugar da pena máxima atual de 30 anos. Hoje, a legislação já prevê aumento de penas para crimes praticados contra policiais, promotores, juízes e oficiais de justiça. A proposta também prevê aumento de penas para lesão corporal praticada contra guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de guarda portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada. Nesses casos, lesões corporais gravíssimas e lesões corporais seguidas de morte também serão consideradas crimes hediondos, com penas que podem aumentar em 2/3. Além disso, os condenados têm que cumprir a maior parte da pena na cadeia, sem direito a benefícios como regime aberto ou semiaberto. O aumento de penas desses casos valem para casos de crimes cometidos em função da atividade desempenhada pelo policial. E os agravantes serão aplicados também se as vítimas forem cônjuge, companheiro ou parente de até 3º grau da vítima. O projeto foi uma sugestão do Conselho Nacional de Segurança Privada à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. No plenário, o relator foi o deputado delegado da Cunha, do União de São São Paulo. Ele argumentou que agentes de segurança privada são vítimas de homicídio e lesão corporal por vingança. O relator defendeu penas maiores para assassinos de policiais como maneira de desestimular esse tipo de crime.
Os policiais são executados em razão de serem policiais. O criminoso descobre que se trata de um policial e, para ser premiado no crime organizado, ele executa aquele policial. Hoje, a pena do crime funcional era de apenas pena mínima de 12 anos e máxima de 30. Uma pena que não garante o repúdio verdadeiro que se deve ter contra o homicídio contra um policial.
O projeto que considera crime hediondo o assassinato de guardas municipais, agentes socioeducativos, agentes de segurança portuária, integrantes do sistema prisional, policiais legislativos e agentes de segurança privada, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, presidente da comissão externa voltada ao combate à pirataria e à agenda do Brasil Legal, anuncia uma aliança nacional contra a falsificação e venda de produtos que violam direitos de propriedade intelectual e prejudicam consumidores.
Um pacto de que aquelas plataformas, pessoas que estão promovendo a pirataria sejam notificadas pela comissão que eu tenho a honra de presidir, a Comissão do Brasil Legal, e a partir de 10 dias de notificação sejam então multadas pelo PROCON do Brasil como veiculadores, como promotores de pirataria. Isso é crime. Na reincidência dessas multas, a Comissão do Brasil Legal, junto com a CBF e junto com as maiores marcas esportivas do Brasil e do mundo, vão qualificar essas instituições, pessoas ou promoters como não qualificadas à veiculação dos seus produtos.
De acordo com o parlamentar, o prejuízo com a pirataria saltou de 4 bilhões para 500 bilhões de reais em 20 anos. Júlio Lopes espera que a pressão sobre a reputação de divulgadores de falsificações sirva para frear o crime no país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rei, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Vamos lá, boa noite, um abraço pra vocês, 8:02, interaja com a gente, vai no YouTube da BNews TV, comandado aí pelo Henrique e Juliano, estamos ao vivo pra falar de futebol, participe também, né, mande sua mensagem, diga pra gente o que é que você achou do jogo do Vitória ontem, hein? Vamos falar do Bahia, Bahia pensando em Campeonato Brasileiro, Vitória também já mudou a chave, já pensa em Campeonato Brasileiro, mas o telefone de participação, meu querido Everton Bruno, é esse aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
99654-2750. E aí a gente vai de novo naquela discussão, né? De que o Vitória venceu, mas não convenceu. Né, foi com requintes de crueldade, mas o mais importante é que passou. Né, garantiu vaga na próxima fase, está na semifinal de uma competição que pro torcedor nordestino é importante, pro torcedor do Vitória com certeza é importante, e eu digo aqui com toda a minha humilde opinião, mesmo sem o Bahia, é uma competição mais importante do que o Campeonato Baiano. Então, acho que o Vitória tem que ir realmente com força total para poder buscar esse título que vai, com certeza, fazer o seu torcedor feliz em 2026. E o Vitória chega como principal favorito, né? Dos quatro classificados, o Vitória é o favorito. Já já o Reinaldo vai me dizer os quatro classificados. A gente vai debater aqui a opinião de toda a bancada, né? E a previsão de quando vai ser esses jogos, a questão da ida, da volta, tudo isso pra gente analisar. Pelo lado do Bahia, saber das novidades, do treino, o que é que tem de novidade do Bahia, que não seja do cenário policial, né? Deixa o fotógrafo preso, o pedófilo descarado pra lá. Deixa pra amanhã, 6 horas da manhã, que eu me resolvo com ele. Mas vamos falar de bola rolando, né? O que é que tem acontecido com o Bahia, como é que tá a situação de Caio Alexandre no departamento médico, se evoluiu, se não evoluiu, se tá parado, né? Como é que tá a situação do Caio Alexandre? Vamos saber também, o Scarpa resolveu ir pra internet, né? Falar, resolveu hablar aí na internet, foi lá, pegou ar, e aí daqui a pouco o Gabriel vai me dizer o que foi que o Scarpa disse, e se tem alguma possibilidade dele vir ou não para o Tricolor de Aço. Então participe, interaja com a gente. Vou mostrar no YouTube da BNews TV, o nosso Reinaldo já separou as imagens das expulsões do jogo de ontem, né? Da partida contra o Ceará. Lances que muitos acham polêmicos, outros acham que não, que foram lances acertados da arbitragem, mas a gente vai deixar para analisar com vocês daqui a pouco no YouTube da BNews TV. Mas sem perder tempo, o hino do Leão, o hino do Vitória. Vamos trazer as primeiras informações do rubro-negro. Ontem eu que me preocupei muito com ele, né? Porque depois que ele quis derrubar Marco Mendonça, ontem Marco Mendonça contratou uma pessoa pra puxar o fio e derrubar ele. Vamos saber como é que ele tá. Bota a vinheta do cara que sabe tudo do Leão.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo. Você tá bem? O Cox melhorou? Tô só uma massagenzinha ali nos fundos pra resolver.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Gabriel, Barcelão, nosso querido Flávio Lordelo, Henrique também tá ligadinho aí com a gente. Tudo bem, né? Tamo tudo tranquilo aqui. O Vitória entrou em campo ontem depois de um retrospecto, né? Principalmente em mata-mata contra a equipe do Ceará. Tinham sido 6 mata-matas. O Ceará tinha eliminado o Vitória em 5 oportunidades.
Tinha um negócio incômodo aí, né?
Sim, tinha. Nesse quesito aí, sem dúvida, né? O Vitória precisava mudar esse panorama. Tudo bem que em 2021 o Vitória eliminou o Ceará, mas antes disso só tinha andado o Ceará eliminando o Vitória, inclusive dentro do Barradão e com goleada, como foi em 2012. O Vitória tomou 4-1 dentro do Barradão da equipe do Ceará e acabou sendo eliminado. Vitória avança aí para a semifinal, venceu o jogo por 1-0. Achávamos que pelo favoritismo do Vitória estar jogando em casa, já que no Campeonato Brasileiro, a última derrota do Vitória foi em fevereiro diante do Flamengo, e na Copa do Nordeste teve aquela derrota contra o Botafogo da Paraíba, mas não foi, era o Vitória principal, né? Era o Vitória ali alternativo, mas não foi isso que a gente viu em campo. Favoritismo não prevaleceu. O Ceará endureceu a parada, o jogo foi complicado e o Vitória teve 2 homens a mais e conseguiu vencer o jogo com o gol de Kaiser. Que bom, Kaiser voltando aí para ajudar o time do Vitória, numa cobrança de falta do Eric, mais uma assistência na conta do Eric. Vitória agora vai pegar a equipe do ABC de Natal. Antes de começar o jogo de ontem, o Vitória tinha que vencer o Ceará, no mínimo por 2-0, para garantir ali a chance de jogar a segunda partida em casa. Mas aí o ABC do outro lado fez 4-0 e o Vitória aí sim precisaria ganhar de 5. Um jogo daquele amarrado, complicado, a gente sabe que futebol tudo pode acontecer, mas era muito difícil. E o Vitória vai jogar a segunda partida lá na Arena das Dunas, lá em Maceió, diante do ABC. Então já tem data marcada, primeira partida no dia 20 de maio. Jogo será no Barradão e o jogo de volta no dia 27 de maio, a segunda partida da semifinal da Copa do Nordeste, jogando lá na Arena das Dunas contra a equipe do ABC, Fábio.
Beleza, tá aí o nosso Reinaldo Oliveira, 99654-2750. É hora de cumprimentar o nosso comentarista, que vai dizer por que que o Vitória não convenceu na noite de ontem. Boa noite pra você, Flávio Lordelo.
Boa noite, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Gabriel. Estamos aqui com o Henrique também, Everton Bruno. E você, torcedor tricolor, torcedor rubro-negro, conectado no BNews, aqui no canal no YouTube e também na Itapuã FM 97.5. Saudações para você que tá chegando agora. A gente vai das 8 às 20 falando as melhores notícias e também os melhores comentários. 20 às 22. Eu falei o quê?
8 às 20.
8 às 20, né? Nada a ver, né? 8
da manhã às 20.
A gente vai fazer 12 ótimo. Horas de resenha. É uma maratona, né? De 20 às 22. Obrigado, Everton Bruno, por me corrigir. Mas é isso. O Vitória venceu ontem e nós havíamos falado, Fábio Gomes, que o Vitória, ele poderia passar alguma dificuldade, porque um jogo de Copa, um jogo eliminatório, obviamente, é um jogo diferente de um jogo de tabela, digamos assim, né? Tava conversando rapidamente com o Reinaldo sobre isso, sobre uma comparação, e é muito natural que o torcedor do Vitória compare o desempenho que o Vitória teve com o Coritiba e o desempenho que ele teve contra o Ceará. E o Rei colocou com muita correção que do outro lado também tem 11 jogadores deixando tudo em campo, né? Que no caso é o Ceará. Muito embora o Ceará seja, na minha opinião, acho que o Dadi Rei também inferior tecnicamente que o Coritiba, ofereceu muito mais perigo, não é que ofereceu perigo, mas endureceu muito mais o jogo no campo destrutivo do que o Coritiba, que queria propor o jogo, queria jogar, tinha jogadores de qualidades e por muito pouco Vitória, mesmo com um jogador a mais durante quase 70 minutos de jogo, não deixa escapar uma vitória no finalzinho. E aí teve também outro jogador expulso, o Ceará, e o Vitória não foi bem. Agora, não foi bem por quê? Porque o Mateuzinho não foi bem, o Eric não foi bem, o René, que nós tanto elogiávamos aqui na terça-feira, não fez uma boa partida, fez uma partida muito apagada, né? Muito escondida, ele se escondeu do jogo o tempo todo, o Eric também não conseguiu acertar bons passes.
Até gol de bicicleta ele tentou fazer, você não achou? Eu não achei ele tão
apagado.
Escondido,
achei.
Não.
Achei ele apagado, né? A tentativa de bicicleta. Teve outras peças
piores ali.
Não, teve também.
Eu acho que...
Mas ele foi o destaque,
mas
né?
Mas eu acho que ele não foi municiado tão quanto merecia.
Pois é. Tá? O Mateuzinho e o Eric, que tinham essa função, eles não conseguiram encaixar bons passes. Aí mas sim. O René, ele também tem a obrigação, Fábio, de procurar o jogo. Propor o jogo, sair um pouco da área, se movimentar, dar a opção de passe. A gente concentra muito a responsabilidade no meia, né? E é natural que a gente faça isso. Mas o jogador que tá à frente, e serve para ele e pro Kaiser também, dá a opção de passe. E o René, na minha opinião, foi uma peça apagada. E por que eu destaquei o René? Porque nós vínhamos falando muito bem dele e não é por isso que ele vai deixar de merecer os elogios, mas ele fez uma partida não tão boa quanto ele fez as últimas duas partidas pelo Vitória. É a avaliação que eu fiz rapidamente do jogo. Agora, tiveram outros jogadores que surpreenderam positivamente, por exemplo, o Nathan Mendes fez uma partida muito segura na zaga, né? O Martínez também fez uma partida muito boa ali na marcação do meio campo. Então são jogadores que puderam contribuir positivamente. E o Vitória, por muito pouco mesmo, Fábio Gomes, não passa ali uma cobrança de penalidades, porque aos 46, 47 do segundo tempo, o Lucas Arcanjo fez uma baita defesa ali que salvou o Vitória de um empate. Uma vitória magra por 1-0, mas é o que o torcedor fala. Vencer de qualquer jeito, porque agora tem o ABC de Natal pegando a sua segunda partida fora de casa, o que complica um pouco mais o adversário de Série D, obviamente que tem amplo favoritismo para o Vitória avançar à fase final da Copa do Nordeste 2026.
O Reinaldo, você concorda que o René foi tão apagado assim como o Flávio coloca? Eu, sinceramente, não concordo, não.
Ele teve muita dificuldade, principalmente naquela jogada característica dele, que é a movimentação rápida, atacando ali a última linha de defesa, muito por conta da transição defensiva do Ceará ser muito rápida. Ele teve muita dificuldade nisso. Ele ia fazer um golaço, Fábio.
Sim.
Ele ia pegar uma bicicleta ali, ia ser um golaço dele ali. Mas eu senti ele ali meio apagadinho, sim. Principalmente no segundo tempo. É, tudo bem, ele tentou, mas ele não tava nos seus melhores dias ali, o jogador René.
Como é que você avalia, Reinaldo, o desempenho do técnico do Vitória ontem? Eu acho que algumas alterações dele, não sei. Aquela hora que ele tira o Martínez.
Ele colocou quem mesmo?
Ele tirou
o lembra as substituições dele iniciais.
Ele tirou o Martínez e ele colocou o Baralhas. Não, o Baralhas veio depois.
Não, acho que foi isso mesmo. Ele colocou o Baralhas no lugar do Martínez.
Não, ele
foi
colocou o Baralhas no lugar de Kaique. Ele voltou pro segundo tempo com Baralhas no lugar do Kaique.
Pois é, ali o Vitória tava Martínez, com uma mais,
eu acho que ele colocou um homem à frente. Ele colocou mais, eu acho que foi o Ronald. Eu vou pegar direitinho.
Por exemplo, o Tarsia eu tinha botado no jogo antes. O Vitória já tava com um homem a mais. Então a minha análise foi essa. Eu acho que a mudança dele, ele poderia ter colocado um homem de frente mais rápido ali.
Mas em relação ao Tarsia, eu até entendi ele não ter colocado naquele momento, até mesmo no lugar de um volante, porque Mateuzinho, ele não sabia até quando o Mateuzinho ia aguentar o jogo. Porque o Mateuzinho tava jogando ali meio que no sacrifício. Ele falou isso na coletiva. É, jogou com ponto no pé ali, onde é o lugar que amarra a chuteira, que é complicado. Então, eu acho que ele segurou um pouco o Tarsia por conta disso, tá? Eu acho que ele pode ter pecado aí nessa mudança aí, ó.
Como é que você analisou, meu querido Flávio Lordelo, o desempenho do técnico do Vitória nas mudanças de ontem?
Bom, eu ouvi muito o torcedor reclamando, né, sobre entre aspas, covardia do Jair Ventura, porque entrou com Baralhas e não com o Tarsia, né? O torcedor reclamou muito ontem, né? Tá pro FM. E eu ouvia também o Corbacho falando que era importante ganhar o meio-campo para poder você fazer com que aquele volume de jogo configurasse em leituras de gol e chances de gol. Quando ele entrou com Baralhas, o Vitória não vencia o jogo, tava 0-0. Né? Não era um jogo fácil, era um jogo amarrado, catimbado. O Vitória não podia deliberadamente.
Mas ele tá falando apenas da, por exemplo, da vantagem numérica, né?
É isso. Mas a vantagem numérica não se traduz dessa forma, Fábio, porque o campo molhado, encharcado, pesado, dificulta muito, nivela o jogo para o Ceará. Ou seja, a vantagem que o Vitória teve de um jogador a mais.
Isso aí é conversa fiada,
irmão. Não é
não. Campo molhado, encharcado.
Não.
Favorece aos dois porque o Vitória tava com um homem a mais.
Não, vamos lá. Favorece a quem quer destruir o jogo.
Pronto, mas o Vitória tava com um homem a mais em campo. Não tem como dizer que isso favorece o Vitória.
Quando no primeiro tempo.
Favorece o Ceará.
É, o Ceará. No primeiro tempo, nós tivemos opções. Chances mais agudas do Ceará do que do Vitória até o jogador do Ceará ser expulso, né? O Lucas Arcanjo saiu uma bola errada, matando borboleta ali, caçando borboleta, melhor dizendo, mas o Ceará tinha uma transição rápida, importante, e o Jair Ventura não sabia como equalizar isso ali no meio campo, né? Então, a expulsão ela favoreceu muito ao jogo do Vitória, porque no segundo tempo só deu Vitória. Então Vitória quis, o Jair Ventura quis ocupar mais o meio campo de uma forma ofensiva, mais pragmática. O Baralhas pisou na área em alguns momentos, ou seja, não é que o Baralhas foi colocado como volante de meio campo apenas, mas o Baralhas foi colocado ali para ocupar o meio campo e liberar um pouco mais o Eric e o Mateuzinho. Essa foi a principal oportunidade do Baralhas. Agora, o torcedor queria colocar o Tarsia. O Tarsia seria um jogo torcedor de mais velocidade, de mais sprint, de mais contra-ataque, de mais transição, porque ele é um jogador rápido. E aí favoreceria porque quando o Jair Ventura tirou quando colocou o Kaiser, ele manteve também o René, só tirou depois. Então, por alguns minutos, o René e o Kaiser jogaram juntos no jogo, né? Então, depois o Tazi entrou.
Ele colocou, viu, Fábio, no lugar do Martínez, o Kaiser.
O Kaiser, exatamente.
Porque o jogo tava 0-0.
Exato.
E ele manteve René e o Kaiser jogando juntos.
Foi por isso que ele colocou o Baralhas. Então, ele tinha que colocar uma peça que favorecesse as oportunidades de gol, porque o jogo ainda estava em 0-0. E o jogo tava encardido. O Vitória só foi fazer o primeiro gol, o único gol do jogo, aos 20 e poucos minutos. Quanto foi? Aos 20 e poucos minutos, depois que o Kaiser entrou, eu acho que 5 minutos depois ele fez o gol. Né? Numa bola até que eu desconfio que tinha um impedimento ali, não sei se foi do Ramon.
Ah, mas não passou do lance.
Não, a bola foi em cima, em direção dele. O Kaiser pegou a bola, mas a bola foi em direção, mas foi rapidamente, eu não consegui analisar.
Não passou, não.
Não participou, não.
Golão.
Olha lá, foi quem ali, número 36
é
quem?
Ali é o Luan Cândido.
Luan Cândido, olha lá. O Luan Cândido tava à frente da linha. O jogador Vitória toca de cabeça, ele está à frente, Pronto.
É isso, mas ele nem se mexe, não participa.
Ele ficou parado, você viu? Parado. Ele bota o braço então, pra trás e fica
o Kaiser,
ali,
ó, o Kaiser aproveitou a oportunidade que veio de fundo ali, ó. Veio de fundo.
Ele parou, tá vendo?
Pronto. Ele veio de fundo e conseguiu botar a bola pra dentro. E depois, com 30 minutos, eu acho, 32, o treinador, o Jair, tira o René, eu acho que ele bota o Tázia.
Isso.
Não foi isso?
Exatamente. Tirou o René e botou o Tázia.
E aí, favoreceu o quê? Ao jogo de transição. Então, e o Vitória jogou assim, inclusive, jogou com bolas mais rápidas, porque o Ceará precisou sair pro jogo. Eu não avalio que o Jair Ventura errou nas substituições, não, tá? O Vitória que não teve um bom desempenho, mas eu acho que o pensamento que ele teve, apesar de não ter se traduzido no campo como ele imaginou, eu acho que foi um pensamento correto, né? O Vitória venceu o jogo, era o que importava, agora o Vitória não jogou bem. Isso é um fato. O Vitória não jogou bem. E eu não acredito ele não jogar bem ao Jair Ventura. O campo pesado, molhado, dificulta o toque de bola, a construção do jogo foi muito prejudicada, o René não estava bem, o Eric não estava bem e o Matheus não estava bem. Quando os jogadores não estão bem, realmente complica muito.
O Ramon também ontem fez uma partida muito abaixo e ele vinha bem.
É, e o Ronald, que entrou, rapaz, Ronald precisa pegar o caminho de casa, viu? Ronald errou todas as bolas, todas.
Bom, vamos lá, daqui a pouco eu vou saber do desempenho do Kaiser, né, o que é que vocês pensam, se o Kaiser, agora que volta, merece ser titular, ou se tem que deixar o René aí mesmo, já Reinaldo vai opinar e Flávio Lordelo também. 996542750, vamos falar do Bahia, mas antes o primeiro áudio do torcedor.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Fábio Gomes. Aqui quem fala é Jackson da CBX. Rapaz, o Vitória, se não for pra botar a gente pra sofrer, parece que é sacanagem. Tem que deixar a gente sofrer mesmo. Porque vou te dizer, viu, velho? Menos dois. Lucas Arcanjo ainda tendo que salvar. É brincadeira um negócio desse, velho. Parece que eles fazem de propósito. Tem outra aí. Não tem outra história pro Vitória, não.
Valeu, Jackson. Alô, minha galera da CBX. Minha querida Cidade Baixa. Saudade, meus tempos de Rua Henrique Dias, meu avô, minha avó. Enfim, galera da Cidade Baixa, um beijo pra vocês. Bom, meu querido Reinaldo Oliveira. Naquele momento ali o coração bateu mais forte?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida, não tenha dúvida disso, imagina.
Se não for assim, não é Vitória, né?
Claro, e outra coisa, olha quanto tempo já o Arcanjo vem salvando Vitória. Há muito tempo.
Você já pediu desculpa a ele?
Ah, a gente já sentou, já conversou.
Já? Deu até a camisa. Pronto.
Não deu camisa não.
Beleza.
Então cobrou, viu? Cobrou a camisa.
Tarcísio diz aqui, um beijo pra Reinaldo Oliveira. Foi um... Não, porra, peraí aí não. É doido,
é? Isso aí é perturbação, rapaz. Esse cara é perturbado. Ele fica na minha live lá na zoação.
É Madonna,
né? O César aqui, Ronald. Ronald tava errando todos os últimos passes de contra-ataque. Todos. Valeu. Não vou dizer que o cara é namorado de Reinaldo, que eu não vou expor a vida do cara, não. Deixa lá. Aí é programa de fofoca. Isso aqui é programa de esporte.
É o Tarcísio que participa da live. Né? Ali é.
Bora.
É perturbado.
Mas você namorou com ele mesmo?
Não.
Ah, tá. Não. Bora, vamos falar do Bahia. Bota o hino do tricolor aí. Vamos falar do Bahia agora. Tá chegando ele pra trazer informações do Tricolor de Aço. Passou 24 horas em silêncio no grupo. Agora tá de volta, Gabriel Bacelar. Boa noite pra você, Gabriel.
Muito boa noite, Fábio, Reinaldo, Flávio Lordelo, Everton Bruno, Henrique Juliano. Tem que ficar em silêncio, né? Quem fala demais, às vezes perde a cabeça, mas enfim. Falar notícias importantes do Bahia acontecendo, né? Hoje teve até uma notícia policial mais sua praia do que a nossa, mas faz parte. Eu vou até trazer isso no decorrer do programa. Vamos falar primeiro de coisa positiva, de coisa boa. O Bahia treinou hoje novamente no CT Evaristo de Macedo. Vou trazer logo o dia do Bahia para falar a respeito do Caio Alexandre, né? A gente vai falar do dia do Bahia mais pro final do programa, mas você citou o Caio no início aqui da abertura do nosso programa. E o Caio, ele tá numa situação de fato aí demorada, é uma lesão muscular que vai levar um tempo, que vai precisar de um cuidado maior. De acordo com as primeiras informações, o Caio só deve voltar muito próximo da parada para a Copa do Mundo. Eu continuo batendo o pé, não por informação, mas por opinião, por conhecimento do desenvolvimento das lesões do Caio, que para mim ele só volta após a Copa do Mundo. Mas as primeiras informações dão conta de que muito próximo à Copa do Mundo ele pode estar disponível de novo. Mas eu acho difícil jogar. ele tem muita dificuldade de recuperar ritmo físico, ele tem muita dificuldade, primeiro de tudo, de recuperar as lesões que ele tem. Então, por todo esse contexto, por todo esse enredo, na minha opinião, só volta após a Copa. Mas, você perguntou de evolução, do que é que tem de notícia, o que se sabe até o momento é que muito provavelmente ele esteja disponível para muito próximo da parada ali para a Copa do Mundo, quando vai encerrar a primeira parte da temporada, né? Vamos aguardar, vamos ver o desenvolvimento, como é que o Caio vai se mostrar nesses próximos dias aí, nesse período, nessas semanas de recuperação. São curtas semanas, inclusive, o Bahia só joga até o dia 30, hoje é dia 7, então tem pouquíssimo tempo de recuperação aí, a não ser que ele tenha uma recuperação surpreendente. Mas a princípio, o que se tem é que o Caio Alexandre só volta muito próximo à parada aí, Fábio.
Tá aí o Gabriel Barcelá trazendo as primeiras informações do Bahia, né? Caio Alexandre, né, numa situação difícil, vale a pena forçar a vinda logo do Caio, a volta do Caio, como é que você imagina?
Rapaz, queria mandar um abraço aqui para meu amigo João Luiz, tá conectado aqui, João Bahia, na live aqui com a gente, um abraço para você, meu jovem, é isso aí, tamo junto. O Caio Alexandre, ele tinha sido sondado, né? Eu falei isso na segunda-feira e eu ainda não consegui entender muito essa questão da contusão dele oportuna nesse momento, porque o Caio, ele não vem bem no Bahia desde o ano passado, quando ele retornou da lesão. Ele passou um bom tempo parado no estaleiro, né, com a lesão que ele teve exatamente no jogo contra o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, e ele se contundiu, né, ele seria observado pelo Ancelotti e ficou 4 ou 5 meses no estaleiro. Então ele não voltou bem, perdeu a posição para o Caio Alexandre, né, e o Eric, que também estava no estaleiro, acabou tendo uma melhor recuperação do que ele, e hoje o Eric está, na minha opinião, à frente do Caio, até mesmo pelo desempenho que o Eric vem tendo. O Caio Alexandre não está bem, ele já teve outra lesão depois da volta dele, ali na Juazeirense, não sei se você lembra, Fábio, aquele jogo da semifinal do Campeonato Baiano, né? O Bahia tinha sido eliminado da Copa Libertadores, depois ele jogou a semifinal no sábado, um sábado de carnaval, e ele teve uma pequena lesão, não sei se você lembra disso. O Caio, ele não tem a mesma condição física que tinha sido sua marca registrada no Fortaleza e no Bahia, nos primeiros meses ali, 24, 25, ele tinha realmente uma condição física privilegiada e condição técnica que dispensa comentários, mas o Caio não tá bem, né? Então, mistura essa questão da especulação da sua saída com uma proposta que ele teria recebido, que não foi confirmada por ninguém ainda, mas houve especulação nas redes sociais a respeito de uma suposta proposta que ele teria recebido para sair do clube, e aí, estranhamente, ele não vai mais jogar até a Copa do Mundo, que curiosamente é o momento que você tem de jogos que poderia ultrapassar a marca dos 12 jogos permitidos, né? Então, para evitar qualquer tipo de risco, diz lá que ele tá machucado, talvez, e aí ele se machuca e não joga. Então o Caio Alexandre tem essa condição, o Gabriel trouxe aí a percepção dele de que ele não joga até depois da Copa do Mundo, e eu também vou nessa mesma percepção, porque aí soma a fome com a vontade de comer, e aí ver se o Bahia vai querer fazer ou não um negócio com ele. E o Cadu já falou que se tiver necessidade, ele vai ter que repor, né? Agora, repor uma peça como o Caio Alexandre realmente é muito difícil. Agora, a condição técnica dele hoje é de terceiro reserva, né? Ou melhor, é o terceiro homem ali. Primeiro é o Acevedo, com o primeiro homem de meio campo. Depois, na minha opinião, é o Eric. E o Caio Alexandre vem depois deles dois em questões de desempenho, Fábio.
Bom, tá aí o nosso Flávio Lordelo, né? Trazendo aí detalhes do Bahia, trazendo aí detalhes do Caio Alexandre, né? Gabriel Barcelá também vai trazer algumas informações, tá? Você participa no 996542750, tá? 996542750. Aliás, deixa eu mandar um abraço para meu amigo Gui, do Tempero da Tonha, um beijo, viu, irmão, para você. Sofreu um acidente às 4h50 da manhã na Feira de São Joaquim hoje, né? De moto, né? Aquela moto que eu conheço. Um abraço, meu irmão, mas graças a Deus você tá bem, tá vivo, né? Tá descansando, tá ouvindo a gente, né, acompanhando o futebol. Dá um beijo em Tonha. Tonha vai segurar as ondas agora. Agora é bom que Tonha vai ficar ali dengando, fazendo cafuné, pega água, pega aquilo. Um abraço, viu, meu irmão, pra galera do Tempero da Tonha, que fica ali na Avenida Centenário. Beijo, Gui, tamo junto e misturado, beleza? Bom, tá aí, a gente vai voltar, vai soltar áudio, já Gabriel Marcela vai trazer mais informações do Bahia, 996542750, mas solta mais um áudio aí, por favor, Everton Bruno.
Boa noite, Fábio, Flávio, Reinaldo e a todos da bancada, que tá falando aqui é Ricardo. Ô, Fábio, eu não gostei do Vitória ontem não, meu irmão, gostei não. Vitória apresentou as mesmas deficiências aí de quando começou a temporada, um time extremamente desorganizado em campo, dando espaço ao Ceará, o time todo espaçado. O Ceará no início do primeiro tempo deu um encurralamento no Vitória, encurralou o Vitória, e no final do jogo quase toma o gol com 2 a mais, e essas coisas parece que só acontecem com o Vitória. Uma displicência de alguns jogadores, principalmente do seu Kaiser, que fez até o gol, mas Kaiser pegou 2 bolas que pecou no básico, que é um passe. Kaiser não sabe, parece que não tem fundamento de passe, Kaiser. E entre ele e René ainda aí, eu ainda prefiro o René ainda. Ainda prefiro o René, mesmo o Kaiser entrando e fazendo um gol ontem. E eu quero deixar outra pergunta no ar, Fábio. Alguém percebeu na hora do gol de Kaiser, a forma que ele comemorou? Estão dizendo aí que ele está bem satisfeito com as críticas de alguns torcedores e com os elogios, né? De alguns torcedores também para com o René, né? Que está vindo bem aí, está vindo em uma ascensão. Boa noite.
Eu ia até perguntar isso ao Reinaldo, que eu estava em casa e eu vi justamente esse jogo, até o gol do Kaiser, né? Já tinha chegado no mercado, estava cansado, depois fui dormir, depois que o Vitória fez o gol e que estava com um homem a mais, eu nem me preocupei mais, eu disse, aí o Vitória já classificou, tá tudo bem, vou dormir. Mas depois, hoje quando eu acordei, foi o que eu soube do enredo todo, né? De que o Ceará teve outro expulso e de que o Vitória ainda quase toma o gol. Mas o que foi aquele surto ali do Kaiser? E aí eu já vou aproveitar para lhe perguntar se você, enquanto treinador, escolheria Kaiser ou René. Porque ele realmente, acho que tapou o olho, né? E fez um sinal de silêncio. Sinal de silêncio. Então, o que foi aquele lance ali? Lembra muito, acho que foi Everaldo no Bahia que fez. Everaldo, não foi o William José que fez isso também para as críticas? Contra o Inter, foi. Acho que foi o William José também que deu aquela
provocada. Contra o Internacional lá de Porto Alegre.
E eu acho que se foi isso, viu, Kaiser? Você foi um grande trouxa. Um grande tolo. Porque o torcedor de Bahia e Vitória marca e marca mesmo. E não importa se você fez o gol, se fez o gol da classificação. Se chegar no próximo compromisso contra o ABC, você jogar mal, o torcedor vai lembrar e vai lhe vaiar. Então eu quero saber, Reinaldo, que a sua opinião e que você explique o que aconteceu, esse surto do Kaiser ontem.
Ao ser perguntado, Fábio, na zona mista.
Vocês questionaram ele?
Perguntaram, tá? Não eu, porque eu tava esperando a coletiva, mas colegas nossos perguntaram a ele em relação à comemoração. Ele disse que a comemoração vai ficar sob mistério. Mas não digo nem sobre aquela comemoração em que ele tapou o olho e botou o dedo na boca. Como dissesse. Eu tô aqui, silêncio, não critique não, mas ele, ao ir aos jogadores do banco de reservas, ele fez assim, ó, botando a mão no ouvido. Ainda teve essa, né, que muitos, eu não sei se observaram, mas teve também essa situação. Eu sinto sim que ele tá incomodado, ainda mais agora, né, que tem a melhora do René. O René tá marcando gols, o René no jogo passado participou dos 4 do Vitória. Então ele se sentiu ameaçado com a posição, era só ele, porque era ele e Renzo. Renzo não vinha bem, vinha lesionado e
o
só
Vitória
tinha
não
ele
para jogar. Né?
Exatamente, agora chegou uma sombra e isso é importante, porque vai fazer ele querer competir, querer a titularidade, isso vai ser bom. A gente sempre cobra isso. Cadê a sombra? Tem que ter uma sombra para aumentar a competitividade dentro do elenco. E eu senti um pouquinho disso no Kaiser, esse incômodo pelas críticas que ele vinha sofrendo. A gente aqui chegou a dizer, antes da lesão, ele já vinha mal nos jogos. E aí entra René, aquele meteoro, é gol, é assistência, é jogar bem, pronto. Aí já é uma ameaça para o Kaiser. Agora, se eu fosse o treinador Jair Ventura, eu manteria o René, Kaiser como opção. Agora para sábado ele pode até botar os dois para jogar juntos, são características diferentes. Ele pode botar o René, já que ele não vai ter o Eric. Daqui a pouquinho a gente vai explicar o motivo, né? O julgamento saiu hoje, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas ele pode muito bem usar. E eu acho que até na hora que ele colocou o René e o Kaiser ontem juntos em campo, já é mais uma forma de testar
para saber, opa, vou testar aqui para ver como é que os dois vão se comportar. É mais ou menos por aí, mas eu, se fosse para escolher entre os dois, hoje, Renê.
Quero que o torcedor opine também, viu? 996542750. E no Mix Matheus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas, Mix Matheus, somos um só coração. Para também trazer os maiores anunciantes que entram em campo com Bosch e já saem na frente. E agora essa vantagem vira prêmio. Chegou a promoção. Joga junto com Bosch. A cada R$250 em produtos, você concorre a TV e cervejeiras toda semana. E um kit completo de ferramentas todo mês. E dobrar a chance é fácil. Compre ferramenta, mais acessório, produto de linha de medição com laser verde. Acesse promoçãobosch.com.br. Confira o regulamento e participe. Bosch Ferramentas. Pensado para quem faz o trabalho pesado. Flávio Lordelo, e essa polêmica, hein, Flávio Lordelo, aí de Kaiser. Primeiro, quero que você comente a comemoração, né, do atacante do Vitória, e que depois você me diga se ele corre sérios riscos de ficar marcado pelo torcedor.
É, um abraço aqui rapidamente para meu amigo Maurício Uzeda, lá de Brasília. Tá conectado conosco aqui no canal, o Fábio Gomes, mandando um abraço para você. O pessoal da Embaixada de Brasília tá te mandando um abraço aqui, o pessoal lá do pessoal do Candangão, né?
Um abraço pra galera.
Pessoal de Brasília. Mas o Renato Kaiser, um abraço para você, viu, Maurício? Obrigado aí pela audiência. É, o Renato Kaiser, que é um jogador já de 30 anos, que curiosamente é atacante, e o forte dele não é fazer gols, né? O forte do Renato Kaiser não é fazer gols. Por que eu falo isso? Porque a temporada que ele teve mais gols foi no Atlético Paranaense 2021, quando ele foi campeão, inclusive, da Copa Sul-Americana. Ele fez 12 gols naquela temporada. E no Vitória, no passado, ele fez 9 gols e agora já fez 7 em 16 jogos. É uma média muito boa para a temporada, o Renato Kaiser, que está numa sequência muito ruim de lesões aí. O Reinaldo e eu, a gente vinha noticiando isso, que ele só joga 45 minutos, depois sai com uma contusão, com incômodo na coxa, com sentiu, não sentiu, aí o treinador fala que sentiu, ele sai no Bavi, diz que foi opção, ou seja, uma bagunça generalizada. E no meio dessa bagunça aí, o Vitória estava mal, melhorou bastante agora, mas no meio dessa bagunça vem que chega o René. E é importante que o jogador tenha a sua sombra, né? Você veja como o jogador, o Kaiser, entrou mais com vontade, né? Com fome de bola, como ele tá incomodado. E os campeões, como já diz Bernardinho, ao campeão o incômodo, a inconstância. Essa é a máxima de um campeão de tudo, né? Um campeão não só na questão esportiva, como campeão na vida, né? Ao campeão o desconforto, e é isso que o Renato Kaiser tá sentindo agora, e ele tá no direito de sentir desconfortável. O que ele não tá no direito, na minha opinião, ele vacila quando ele manda recado, né? Faz comemorações misteriosas,
polêmicas,
como,
né?
É, como o Rei colocou aqui, vou deixar no mistério, meu amigo. O time, olha que desserviço. O time crescendo no campeonato, buscando uma identidade, uma forma de jogar.
Querendo paz, né?
Querendo paz, né? O torcedor Vitória não consegue ter paz, a verdade é essa. Aí vem do nada, do nadão, Renato Kaiser fazendo uma comemoração misteriosa. Meu amigo, venceu o jogo, tava chovendo, um pé d'água desgraçado. 9 mil pessoas, heróis e heroínas, estavam no Barradão ontem, né? A expectativa era um público superior a 15 mil pessoas.
Teve já tinha 20 mil check-ins realizados.
Então, eu tô ligado no movimento, viu? Todas as estatísticas, eu tô ligado aí, viu? Então, tudo isso aí favorece a um ambiente mais harmônico, né? Pra você crescer junto com o grupo.
Ninguém
aí
quer saber de mistério nenhum, né?
E aí o cara me vem com essa. Eu acho, né, assim, eu acho que ele tem todo o direito que está desconfortável, né? Ao campeão, eu falei agora há pouco, aos campeões o desconforto. Esse é o mantra do Bernardinho, campeão, multicampeão brasileiro e mundial, né, de vôlei, olímpico também, é um cara que dispensa maiores apresentações. Mas o Kaiser, ele precisa ter um pouco mais de maturidade, porque já tem 30 anos e precisa entender o momento do clube, que ele vem de lesão, inclusive, ele e o Baralhas, vem de lesão, acabou de retornar, ele precisa ter um pouco de calma. ele vai sofrer crítica, Fábio Gomes. Ele joga num grande clube do Nordeste. Ou você acha que jogar no Vitória é a mesma coisa que jogar na Juazeirense? Com todo respeito, claro, não estou aqui desmerecendo a Juazeirense. Mas o Vitória tem 3, 4, 5 milhões de torcedores pelo Brasil afora, que cobram ao Renato Kaiser, ao René, ao Reinaldo informações sobre eles dois. Então, obviamente, que ele tem que ser, tem que se acostumar em jogar em time grande. É o que o Rogério Ceni fala, né? Não quer jogar em time grande, joga em time pequeno que você vai ficar tudo bem, né? Joga no Mirassol, ou no Grêmio Barueri, que agora é Grêmio Prudente, ou no Juventus lá, no moleque travesso, onde Raul Dinei jogou.